Meus irmãos, o pastor Andrés é argentino. Vamos dar uma salva de palmas aqui, irmãos? Agora é o seguinte, o pastor Andrés, ele é secretário da UBLA e também trabalha na parte de evangelismo, é o responsável por evangelismo da Convenção Batista Argentina. De modo que ele está aqui no Brasil, conhecendo as instituições batistas aqui, tendo entrevistas com os nossos diretores e ficou, fazia parte do programa, veja bem que honra, conhecer uma boa igreja batista do Rio, do Brasil, e apontar a nossa igreja. E irmãos, como parte da recepção, ele foi convidado para quinta-feira ir ao Maracanã e conhecer o Maracanã e ver um jogo do melhor time do mundo. Porque, agora veja só, havia um grupo de pastores que estavam escalados para levá-lo e eu estava no meio do escalado também. De fato, o Maracanã ficou muito bonito, ficou uma coisa diferente mesmo, né? E ele teve a oportunidade de ver um jogaço, irmão, um jogo espetacular, Flamengo e Atlético Paranaense. Logo, nos primeiros minutos, o Flamengo fez logo um gol e nós ficamos animados com ele lá. E a gente nós demos lá os nossos gritos lá de apoio, né? Depois, logo fizemos mais um gol para poder já adiantar. E depois tomamos um, dois, três, quatro, perdemos de 4-2. Foi uma experiência interessante. Ele torce para o Boca Juniors. O time do Maradona, meu irmão. Agora nós vamos fazer para ele. Não, que negócio é esse de estar vibrando aqui com Maradona, com Boca Juniors? Agora presta atenção. Ele vai responder antes de pregar. Quem é o maior jogador da história do mundo todo? Opção A, Pelé. Opção B, Maradona. Olhando para este povo que te acompanha, responda para nós aqui, e o culto sendo transmitido para todo mundo, pela internet. Especialmente com sinal para a Argentina. Nos responda, por favor.
Pelé.
Oh, meu irmão. A sinceridade dele, meus irmãos, é que é duvidosa, né? Mas, meus irmãos, nós vamos receber o Andrés com muita alegria. Quero agradecer ao Orisvaldo, que está dando muito apoio. Poder buscá-lo, levá-lo. Vamos orar agora. Porque você sabe, meus irmãos, que agora vai falar um homem de Deus. E essas coisas de futebol para nós é só brincadeira, né? Essa rivalidade que existe para nós aqui não existe nada. O Andrés está na igreja dele, na igreja dos irmãos dele. Nós vamos orar agora. Pastor Isaac, ora para nós aqui.
Pai Santo e Bendito, toma teu servo nas tuas mãos. Fala, Senhor, porque queremos te ouvir. Toma, Senhor, o seu ministério, a sua igreja, o seu trabalho. Tudo aquilo, Senhor, que envolve a vida deste irmão, do pastor Andrés. Toma, meu pai querido, a sua família. Toma, Senhor Deus, toda a sua parentela, o seu coração. E que nesta manhã possamos sentir um pouco mais da glória do Senhor nas nossas vidas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
Buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Agora voy a hablar português. Bom dia. Deus abençoe. Amém. Eu vou a tratar de falar português. Se você não entende, pida a Deus discernimento. Interpretação de línguas, amém? Mas eu vou fazer um esforço para que vocês entendam. Eu vou falar devagar. Por favor, ten paciência, amém? Eu vim a Brasil com uma missão. Eu tenho uma palavra profética para Brasil. el mundial que va a ser el año que viene, na final Argentina-Brasil. Y hermanos, eu tengo que decir la verdad. Argentina 3, Brasil 0. ¿No? Pastor. Amén. Es un placer para mí, hermanos, estar en esta mañana con vocês. Un privilegio muy grande poder hablar palabra de Dios, compartir. Eu sou argentino, vocês brasileiros, mas somos uno en el Señor. Eu me siento en familia. Eu me siento muy feliz de compartir con vocês y de estar estos días compartiendo con la Junta de Misiones Nacionales y estar con el Pastor Brandão, Pastor João Emílio. Hemos disfrutado mucho nuestra estadía aquí en Brasil. Eu quiero contarles que eu soy pai de 5 filhos. Eu tengo 5 filhos. Eu tengo un filho de 27 años, otro de 26 años que está en este momento está en Colombia con un proyecto que ustedes conocen, Proyecto Radical Latino. Él está en este año trabajando en Colombia, Cartagena. Mi filia, que tiene 25 años, ella estuvo año anterior también, Proyecto Radical. Mi corazón, mi familia, tenemos corazón para las misiones. Mas en Argentina no hay muchas misiones, ni misiones nacionales, ni misiones internacionales. Yo pido por favor a ustedes que oren para que misiones enciendan fuego en los corazones de sus hermanos argentinos. Amén. Eu también tengo un filho de 22 años y una niña de 8 años. Amén. Ella es la reina. ¿Reina se fala? Reina. ¿Cómo? Aina. Esa. Ella es la que manda, la que dice qué hay que hacer y qué no hay que hacer. ¿Ok? Ahora, yo estoy compartiendo este tiempo con vocês, mas mi corazón, ¿cómo se fala extraña? Saudade de ella. Amén. Así que doy gracias a Dios por mi familia y doy gracias a Dios por mi familia espiritual que soy, vocês también. Yo quiero compartir una palabra en 2 Corintios 5. Catorce y 15. Es un texto que vocês conocen mucho. Es un texto lema. Texto lema de la campaña de misiones nacionales este año. Por favor, yo voy a pedir perdón, hermanos. Yo estoy seguro que yo voy a hablar de una manera que a vocês le va a causar ¿cómo se fala? Gracia. ¿Qué? ¿Sí? Que se van a reír de mí. ¿Reír? Ríe. Que vocês se van a reír de mí. Por cómo yo falo, por cómo yo falo. Estoy seguro que sí. Mas Eu pido perdão se eu vou a falar alguma palavra que vocês não entendam ou uma palavra que suene estranha, sim? Ok? Segunda Coríntios 5:14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um homem morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. O amor de Cristo nos constrange. Eu, quando leí por primeira vez esta palavra, eu não entendia o que era. Eu pensava que era uma palavra que falava sobre os intestinos. Mas depois me enterei que não era isso. Nos constrange, nos impulsiona, nos golpea. Uau. Disculpe. Uma palavra que nos, em Argentina falamos que nos pega, que nos golpea. Constrange é isso, uma palavra que nos toca, uma palavra que nos chega muito profundo. O apóstolo Paulo, ele falava e dizia: o amor de Cristo nos toca, nos pega, nos golpea, nos chega a lo mais profundo. El amor de Cristo nos constrange. Por quê? Porque estamos convencidos de que murió. Cristo murió por mí, por você, por todos. Mas que significa isso? A maioria das pessoas não tem problema com este fato. Não tem problema. Você tem problema? Não tem problema com que o fato de que Cristo morreu por mim. Você tem problema com isso? Não. A maioria das pessoas não tem problema. Mas muitos têm problemas com o que sigue falando. Logo, todos morreram. Logo, todos morreram. ¿Para qué? Dice, para que aqueles que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. La mayoría de las personas no tienen problema con el fato de que Cristo murió por mim, mas tem problemas com o fato de que agora eu tenho que morir por ele. En esta manhã eu quero que possamos pensar en esta palavra, porque este é é o verdadeiro, verdadeiro evangelho. O evangelho completo. O processo do evangelho é: Cristo morreu, mas logo todos morreram. O processo do evangelho não é somente que Cristo morreu. O evangelho é, como se fala, a boa nova de que Ele morreu em tu lugar, mas agora você tem que morrer por Ele, para não viver mais para mim, não viver mais para si mesmo, sino para Ele. O evangelho completo tem um processo muito importante de entender, porque se eu vivo somente pensando que Cristo morreu por mim, eu não estou vivendo o evangelho completo. Eu estou somente vivendo uma parte do evangelho. Mas Deus quer o evangelho completo em sua vida. Que o processo de Deus se complete. O processo do evangelho se complete em você. Se você não morreu por ele, você todavía não conhece o evangelho de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Amém? Você entende? A primeira coisa, ele morreu por todos. O primeiro fato é que ele morreu por todos. Na palavra de Deus, 1 Pedro, Primeira Pedro 2:24. Estamos ficando bem? Bem? Eu estou falando bem? Sim? Sim? Diz assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre madeiro, a fim de que, que diz aí? Que? Para os pecados, e vivêssemos para a justiça de suas, por suas feridas, vocês foram curados. Pedro diz que vocês têm que morrer, pero ele, Jesus, primeiro morreu. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro. Que hizo Jesus? Como se faz? Hizo Jesus? Hizo? Que fez? Que fez? Que fez? Que fez Jesus sobre o madeiro? Que fez Jesus a morrer? Ele levou em seu corpo nossos pecados. E o pecado morreu. Tu pecado morreu com Cristo na cruz. Cristo tomou nosso lugar. 1 Pedro 3:18. Diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Naquele também foi, pregou, etc. Mas diz, pois também Cristo sofreu pelos pecados, quantas vezes? Uma vez. Suficiente. Uma vez. Murió por os pecados de todos nós. Amém? Uma vez. Eu quero que você esté pensando sobre o poder de la morte de Cristo en la cruz, na cruz. Ele murió y ele se hizo pecado por você. ¿Se entiende? Ele se hizo pecado por você para llevar el pecado de cada uno de nosotros y nosotros ser libres del pecado para siempre. Amén. Él tomó mi lugar. Dice la palabra, fala que Él se hizo pecado. Él se hizo maldición. Él se hizo injusto por mi causa. ¿Vocês conocen eso? ¿Amén? ¿Vocês viven eso? Eu vivo en la justicia, en la santidad que Jesús logró para mí. Ahora, Él fez esto. Él fez esto para mí, por amor. Mas ahora, eu tengo que morir. Morir por Ele. Você está disposto? Está disposto? Disposto? Disposto a morir por Ele? Amém? Primeira coisa. Ele morreu por todos. Ele se hizo injusto, se hizo pecado, se hizo maldição por vocês. Amém? Ele morreu por todos. Segunda cosa, para que todos luego murieran por él. Dice la palabra, Romanos 6, media. ¿Media? ¿6? ¿11? ¿Media? ¿6? 6. Romanos 6. Once. O fato é que todos murieron. Debemos morir. Si eu quero participar del evangelio completo, eu tenho que morir. Eu tenho que morir. Você tem que morir. Amém? Eu pido perdão por lo que estou falando nesta manhã. Eu não vim a Brasil para falar a vocês. Vocês têm que morir. Somente. O pastor argentino vino a falar para nós que temos que morir. Eu desejo para vocês toda bendição de Deus. Amém? E a maior, mais grande bendição de Deus para vocês é que você muera. Amém? Fala para o que está ao lado. Você tem que morir. Amém? Você tem que morrer. Muitos problemas terminarão se você morre. Ou não? Se você morre, muitos problemas se terminam. Mas vocês sabem que eu não estou falando morte física, sino morrer a minha vieja vida, a minha vida passada. Porque eu creio de verdade que Cristo faz todas coisas novas. Minha vida também. Ele lo hizo comigo. Com vocês também. Amém? Você tem que morrer. Romanos 6, 11 diz: oh, de mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam a seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo da vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Preste atenção ao versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois o pecado não. Amém? Pecado não. Pecado não. Você pode falar comigo? Pecado não. Fale comigo. Pecado não. Pecado não. O pecado não tem nada que ver com os cristianos. Os cristianos não foram diseñados. Diseñados? Diseñados, hechos, feitos. Criados para pecar. Amém? Eu sei que você peca. Eu também. Mas não fomos criados para pecar. Eu tenho que morrer ao pecado. Eu tenho que morrer ao pecado. Mas se eu não morro ao pecado, eu não posso viver para Deus. O processo do Evangelho, é: Cristo morreu por todos. Logo, todos morreram. Eu tenho que morrer. Mas se não muero, eu não posso viver para a glória de Deus. Amém? É mais que uma canção. É mais que uma música. É mais que um lema. É mais que uma declaração. É uma realidade que eu tenho que viver. Se eu quero viver para a glória de Deus, eu tenho que morrer primeiro. Amém? Eu tenho que morrer. Morrer ao pecado. O pecado, você lo sabe, me separa de Deus. O pecado me separa de Deus. Se há pecado em minha vida, eu vivo para a glória minha. E vocês perdonem, pero se há pecado em minha vida, eu vivo para a glória de Satanás e não de Deus. Porque o pecado é vitória de Satanás, não de Deus. Amém? Vocês entendem? Para terminar, eu preciso um voluntário. Voluntário? Que me ajude. Aqui está. É muito difícil para mim falar português. Eu prometo que vou aprender mais. Amém? Mas a mim gusta muito que vocês vejam graficamente isto que eu estou pregando. Amém? Como estás? Bien?
Bien.
Vamos a fazer uma representação. Você, eu vou ser bueno. Bueno? Eu vou ser bueno. Bueno? Se fala? Sí, está. E você, bom. Eu vou ser bom e você vai ser Jesus. Eu vou ser humanidade pecadora, mala, perversa. Amém? Tá bom? Tá bom. Ele é Jesus. Eu sou você. Eu sou pecador. Eu estou baixo maldição. Eu estou condenado ao inferno por meus pecados. Eu não tenho esperança. Eu não tenho forma de salvação. Eu não posso fazer nada para salvar-me. Amém? Meus pecados me condenaram. Eu não posso fazer nada. Mas Deus, em seu grande amor, enviou a seu filho Jesus para que ele tomasse meu lugar. Amém? Ele, santo, justo, filho de Deus, ele deixou sua natureza, natureza, e se hizo homem, e vino e me suplantou, como se fala, sustituyó. Isso, vocês entenderam. Eu não posso falar essa palavra. Ele tomou meu lugar. Eu sei que sou gordinho e um pouco sale. Ele tomou meu lugar. Cristo morreu por mim. Porque eu tenho que morir por meus pecados. Mas a palavra de Deus fala que a paga do pecado é morte. Amém? Paga o pecado é morte.
Estou falando bem?
Amém. Ele, Jesus, tomou meu lugar. Que faz comigo? Quando Cristo toma meu lugar, eu tomo lugar de Jesus. Eu agora sou filho de Deus. Eu agora sou santo. Eu agora sou justo para a glória de Deus. Amém? Eu sou filho de Deus agora, mas o pecado, a maldição, a injustiça, não tem nada a ver comigo, porque eu sou filho de Deus. Uma nova criação. Amém? Muito obrigado, irmão. Um aplauso para ele. Amém. Vocês entenderam muito bem, verdade? Eu estou muito feliz. Muito feliz de que vocês entendam. Eu quero terminar leyendo Romanos 14, 7. ¿Estoy bien con la hora? ¿Estoy bien? ¿Está ahí? ¿Puedo hablar en argentino un poco? Vamos a leer el versículo 7. Pues ningún de nós vive apenas para si, e ningún de nós morre apenas para si. Si vivimos, vivimos para o Senhor, e si morimos, morimos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer muramos, pertenecemos ao Senhor. Amém? Vivir para a glória de Deus não significa vivir na igreja todos os dias. Vivir para a glória de Deus é que você, quando vai trabalhar, você é luz. Você, quando vai trabalhar, prega com sua vida. A gente vê que você é diferente. A gente vê a Jesus em você, em suas palavras, em suas atitudes, em sua forma de viver. Agora eu sou filho de Deus. Eu vivo todo. Lo que eu vivo, lo vivo como filho de Deus, como santo, como bendição, bendito. Eu não sou mais pecador, eu não sou mais maldição, eu não sou mais injustiça, eu sou filho de Deus, sou santo e vivo para a glória de Deus em todo lugar. Eu vou a terminar falando um pouco meu testemunho personal. Eu nasci, certo, em uma família cristã, entre comillas, aspas. Você entende essa expressão? Sim. Algo así, ok. Familia cristã. Minha família, mi pai e mi mãe se vestían muito bom para ir na igreja, ok? Muito bonitos. Nós, pequenos, mãe peinava, íbamos na igreja, uma família perfeita. Mas em casa, não éramos uma família perfeita. Mãe peleava com pai, discutiam. Todo momento, gritos, peleas, pleitos. Mas nós pensávamos, mas eu pensava que vida cristiana era assim. Eu descobri depois que não. Mas também descobri que muita gente, muitos irmãos também viviam assim. Eu vivo para a glória de Deus na igreja, mas não vivo para a glória de Deus em minha casa, com minha família, em meu trabalho. Eu não vivo para a glória de Deus com meus amigos do mundo. Nós éramos assim. Na igreja, uma coisa. Fora da igreja, outra coisa. Aqui em Brasil, não passa isso, verdade? Não passa isso? Não. Ah, glória. Em Argentina, é muito comum. Mas aqui em Brasil, não. Eu, esta semana que estive aqui, não vi isso. Não vi. Mas não sei como será el resto del año. Eu, irmãos, eu sou presidente de la Associação de Igrejas Batistas de Zona Este de Buenos Aires. 36 igrejas. Eu sou presidente de la Associação de Igrejas de la Zona Este de Buenos Aires. Mas também sou pastor da Igreja Batista Povo Novo de La Plata, cidade de La Plata. Mas não tem plata, eu. Também eu sou presidente de evangelismo na Convenção Batista de Argentina. Eu também sou secretário da UBLA. Irmãos, mas tudo isso é basura, beijo, lixo, isso. Tudo isso não serve para nada se eu não morri para Ele, para Jesus. Eu não sou digno, sim, de tantos títulos. Eu não sou digno de estar aqui pregando a vocês, irmão, porque eu não logrei nada em minha vida. Todo o que eu sou é por graça de Deus. Tudo o que eu sou, eu estou aqui hoje, pela graça de Deus. Eu não logrei nada. Se vocês conheceram aún mais meu testemunho, vocês pensariam igual que eu. Este homem não tem direito de estar aí pregando na palavra de Deus, porque eu não logrei nada. Eu não logrei títulos universitários, eu não logrei títulos teológicos, eu não logrei viver toda a minha vida em Cristo, mas Cristo me rescatou, aun sendo membro de uma igreja batista. Eu creio que há muitos membros de igrejas batistas que precisam ser rescatados de las trevas, do pecado, e suas vidas têm que ser transformadas para a glória de Deus. En esta manhã eu quero orar para que, se alguém aqui está viviendo todavía en trevas, está viviendo en pecado, está viviendo su vida para sí mismo y no para Dios. Yo quiero orar para que eso cambie, para que eso mude, para que eso mude. ¿Amén? ¿Vocês quieren? ¿Amén? Pongámonos de pie y vamos a orar.
Meus irmãos, nós vamos agora orar, nós estamos chegando ao final. Pastor Andrés vai orar e ele tocou num assunto aqui, meus irmãos, que é de absoluta importância e que tem a ver com as nossas vidas, com as nossas famílias, tem a ver com o nosso bem-estar hoje, com o nosso bem-estar amanhã. Realmente há um convite da Bíblia para que morramos. Quem sabe você está vivendo duras dificuldades. Você está vivendo momentos muito difíceis, porque o seu eu, o seu ego, está atrapalhando você. Quem sabe no meio da sua vida, na hora de resolver um problema, que o ego tinha que ficar um pouquinho de lado, e Jesus sobressair mais, e Jesus ter o lugar, o seu ego domina tudo. E aí nós temos dificuldade de honrar o outro, temos dificuldade de pedir perdão, temos dificuldade também de aceitar certas coisas como elas são, o nosso ego. Uma outra coisa, quando nós não morremos para nós, nós queremos tomar todas as decisões por nossa conta. Ontem uma pessoa me disse: pastor, eu não estou nem perguntando a Deus sobre esse assunto, porque eu não quero que Deus responda de uma determinada maneira, então eu não estou nem perguntando, mas isso está me dando uma angústia tão grande, mas eu não quero isso, então eu não estou nem orando. Meus irmãos, isso é falta de morrer. A Bíblia diz que nós precisamos morrer, e uma coisa muito importante, o apóstolo Paulo diz: mortificar a carne, deixar aquilo de lado. E isso acontece muitas vezes conosco, irmãos, é todos os dias. Todo dia a gente tem que morrer mais um pouquinho. Eu queria então convidar você, o pastor Andrés vai orar. Se você deseja entregar algo da sua vida que tem a ver com, para dar certo, para fazer a vontade de Deus, você se negar e deixar Deus à frente, como o pastor Andrés e o pastor Isaac fizeram aqui. O pastor Isaac tomou a frente e ele foi para trás. Aquela expressão que nós usávamos, ficar atrás da cruz de Cristo. Se você quiser ficar atrás da cruz de Cristo, saia do seu lugar agora e vem aqui. Pastor Andrés vai orar com você. Nós vamos pedir a Deus para te ajudar, para lhe abençoar. Isso aqui, irmãos, todo mundo aqui precisa. Pode chegar aqui à frente agora. Eu compartilhava com uma pessoa esses dias, agora essa semana, que eu vivi uma coisa, meus irmãos, assim, que eu estava assim, tão duro com aquilo. Eu comecei a orar e Deus falou ao meu coração que eu precisava me humilhar e humilhar-se naquele meu caso. Era reconhecer que a outra pessoa tinha razão. Irmãos, nós não queremos reconhecer que o outro tem razão, não. Nós é que queremos ter razão. Aí a gente tem que morrer. E Jesus falou que se a semente caindo no chão, ela não morrer, não dá fruto. Não dá fruto, não. Se você não morrer, não dá fruto. Eu preguei aqui no domingo passado, de manhã, e falei sobre aquela história de George Miller. Perguntaram para ele: como é que o senhor fez isso, conseguiu fazer tanta coisa? Ele disse: é porque George Miller morreu no ano tal, no dia tal, assim, assim, assim. Você está muito vivo, muito você, muito a sua personalidade, muito a sua decisão, muito o seu jeito de ser, muito aquilo. Isso não vale nada. Vamos orar agora então.
Amém. Amados irmãos, eu não tenho futuro, eu não tenho projetos, eu não tenho vida, mas minha vida Jesus. Mi proyecto de vida es Jesús. Todo en esta mañana, você tem que entregar tudo, toda su vida, su familia, su trabajo, su carrera, su estudio, todo. Ahora tem que ser entregado aos pies de Jesus. Ora com Jesus. Ora com Jesus. Fala para Ele. Senhor, eu não posso viver mais. Não posso viver mais para minha vida. Eu não quero viver mais para minha vida. Eu quero viver para você. Ora, ora Jesus, agora. Entrega tua vida, toda tua vida, Jesus. Oh Senhor, em el nombre de Jesus, em el nombre de Jesus.